Senador, em meio a essa crise aí, a greve dos caminhoneiros, o senhor acha que o Brasil tem que repensar esse modal rodoviário de transporte?
Olha, o Brasil concentrou imensamente no transporte rodoviário. Tem a parte boa, que foi para promover a indústria automobilística no Brasil, mas infelizmente esquecemos daquilo que já estava pronto, que foram as ferrovias. Nós tínhamos 35 mil quilômetros de ferrovia funcionando há décadas atrás e hoje nós temos aproximadamente 12 mil funcionando. Ou seja, você investir em um modal não pode representar você abandonar outro modal, porque um país continental como o Brasil precisa de explorar todos os modais, né? Nós temos aqui as hidrovias, que praticamente não utilizamos, a cabotagem, que é a navegação na costa marítima. Nós temos 8 mil quilômetros, quase 9 mil quilômetros de costa marítima, praticamente não utilizamos, muito incipiente. Então, eu penso que nós temos que fazer uma política que a gente possa buscar todos os modais e que eles, inclusive, se conectem para que a gente possa, com isso, aproveitar o transporte rodoviário que é necessário, os caminhões, para levar até o porto, que levar até a ferrovia, ou seja, você melhorar a nossa malha toda. Melhorar toda a nossa a oportunidade de transporte não quer dizer que você vai abandonar o rodoviário também. E você veja hoje uma pequena, qualquer problema, uma greve praticamente para o país. Então, depender só de uma malha nunca é bom. Mas, claro, hoje os caminhoneiros vivem a situação específica que a gente também tem que reconhecer. Que o governo, primeiro, criou os Modern Frota, criou os programas, os financiamentos, e muitos desses, principalmente os pequenos, que tiveram que ir ao banco, inclusive com denúncias que tiveram que pagar por fora para poder conseguir o seu caminhão. E hoje nós temos um excesso de caminhões no Brasil e as estradas também não acompanharam.
Senador, mas o senhor vislumbra alguma solução para a mudança do modal a curto ou médio prazo?
No Brasil nós temos um problema sério, que é a questão da segurança jurídica. Então, para se falar em investimentos, principalmente nos nossos portos, os investimentos em ferrovia e até as hidrovias, isso precisa de contratos de longo prazo, né? Normalmente 30, 50, até 100 anos, né? Nós temos o exemplo da ponte Rio-Niterói, já venceu, já foi novamente concessionada. Quer dizer, quando se constrói, parece que aquilo nunca vai acabar. Não, uma concessão não é uma privatização. Agora, para isso, nós temos que ter exatamente segurança jurídica que permita com que esses investimentos venham para o país. Então, todos esses investimentos, eles serão necessários para que a gente possa, claro, melhorar toda a nossa nosso custo Brasil, porque hoje o grande problema que temos hoje, sem dúvida nenhuma, é o custo Brasil.
Mas de que forma garantir essa segurança jurídica? Seria a aprovação de leis que tratem dessa questão das concessões, também de rodovias, não só de rodovia e aeroportos, para que os investidores venham, já que os governos federal e estaduais não têm condições nenhuma de fazer qualquer investimento?
Olha, eu sou autor aqui de uma PEC, a PEC 39, que traz exatamente a questão da segurança jurídica. Ou seja, esses contratos de longo prazo não podem ser feitos como uma política de governo. Tem que ser uma política de Estado, tem que ter durabilidade. Ou seja, aquilo que foi assinado por um governo que está no mandato, ele tem que ser seguido pelo outro governo de acordo com o prazo daquele contrato. Nós temos o exemplo hoje das concessões rodoviárias no Brasil, que estamos vivendo um impasse. Foram feitas licitações, o governo, através do BNDES, tinha garantido financiamento de longo prazo e esses financiamentos não foram liberados. Consequentemente, todas essas concessões estão aí por entregar e até judicializar. O que que acontece? Se essas concessionárias entregar tudo ao governo, o governo não tem capacidade de fazer a gestão dessas rodovias. Então, nós estamos vivendo um momento em que o governo já mandou duas medidas provisórias para o Congresso e a Câmara dos Deputados rejeitou essas duas medidas provisórias. E isso traz uma instabilidade total, porque os prazos estão vencendo. Também, da mesma forma, nós vivemos a questão dos portos. Foi feito o decreto dos portos e aí veio toda uma especulação em cima disso. E sendo que tanto a lei dos portos como o decreto dos portos é fundamental para o Brasil. Agora, se tem algum problema específico com esse ou com aquele, esse aquele é que pague. Não pode o país ficar à mercê, né, de uma dúvida. Não, temos que regulamentar e temos que dar condições para que a gente possa atrair os investimentos, gerar emprego, gerar riqueza no nosso país. Então, essa dúvida de segurança, os investidores não querem vir, não virão mesmo, nesse momento que o Brasil precisa tanto de investimentos.
E o que que diz a PEC do senhor?
A nossa PEC, ela diz o seguinte, que você não pode mudar um contrato, não pode mudar aquilo que está na regra, sem a maioria absoluta do Congresso Nacional. Ou seja, não pode ser apenas por uma decisão de governo através de decretos e muito menos uma decisão de um Congresso por minoria ou por maioria simples. Tem que ser mudança na Constituição, isso nós queremos incluir na Constituição para que qualquer mudança ela tenha que ser com a maioria absoluta do Congresso Nacional. Ou seja, então é exatamente para que isso traga segurança para aqueles que querem investir no país.
Mas onde está essa PEC? Ela está em alguma comissão? O senhor acha que esse é o momento de ela tramitar em função até da intervenção? Ela não pode caminhar, né, senador?
Esse é o grande problema, né? Ela está tramitando aqui no Senado da República, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas, infelizmente, nesse momento, nós vivemos essa questão da intervenção no Rio de Janeiro. Enquanto essa intervenção durar, não se pode analisar nenhuma mudança na nossa Constituição.
Senador Wellington Fagundes, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Um grande abraço, felicidade para todos nós brasileiros e vamos trabalhar. Os brasileiros não podem sofrer como já está sofrendo, problema de desabastecimento e outras situações tão amplas hoje no Brasil em função da greve. Os caminhoneiros têm razão, porque o governo, de repente, de uma hora para outra, faz esses aumentos abruptos. Nós votamos a lei dos caminhoneiros e até hoje ela não está vigorando na sua plenitude. Por exemplo, as áreas de descanso que o governo prometeu que seriam construídas, hoje não tem. Então, o caminhoneiro é a parte, digamos, mais frágil e até abandonada da ponta.